Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
E se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando? Muito boa tarde a todos. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Hoje é dia 21 de outubro, quarta-feira, e eu converso com ele, Roberto Mota. Tudo bom, Motinha? Como vai?
Bom dia, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando. Está tudo bem, dia de volatilidade. Acho que a volatilidade é o nome do jogo. Eu gostaria de fazer a pergunta para você, Felipe, e para todo mundo que está nos escutando. Será que nós estamos preparados para as próximas semanas, que são as semanas mais decisivas dos últimos 4 anos? É, acho que é para pensar nisso. As próximas semanas serão as mais importantes dos últimos 4 anos. Felipe, antes que eu me empolgue, você, por favor, quer retomar a palavra?
Muito obrigado, Motinha. Só conversar aqui com vocês, pessoal, porque além do Roberto Mota, hoje é quarta-feira. E quarta-feira não é dia somente de feijoada. Hoje é dia de Doutor Fi. Nosso querido Odilon Teixeira vai estar mais tarde aqui com a gente para falar sobre fundos imobiliários, tá? Enquanto o Doutor Fi não vem, enquanto eu não passo aqui os meus conhecimentos, Mota, volto a palavra para você, por gentileza, para você contar como foi o seu dia de bolsa aqui no 0x0.
Bom, Felipe, dólar também no 0x0, fechou ali 5,61. Chegamos a trabalhar abaixo de 5,60. Volatilidade muito parecido com ontem. O dólar chegou a bater 5,62. É quando apareceu a Nancy Pelosi, disse que estava confiante, estava feliz que o acordo poderia sair. Não durou 5 minutos. Logo depois ela disse que talvez não houvesse tempo hábil para sair antes das eleições. Ou seja, o dólar de 5,62 voltou para 5,58 e fechou ali no 5,61. Mercado de juros aqui no Brasil, que tem aquela questão fiscal muito ligada, e a questão que amanhã tem esse famoso leilão do Tesouro, que vai vir Tesouro Selic e vai vir título pré-fixado, tá? Então vamos ver qual vai ser o impacto na curva de juros. Mas eu acho que mais impactou a curva de juros hoje. A curva de juros foi volátil, mas acabou relativamente bem comportada, um pouco acima, já em função um pouco dessa questão que eu perguntei para vocês. Será que estamos preparados para o que está vindo? O que eu estou querendo dizer com isso? A taxa de juros americana de 10 anos, depois de mais de 3 meses, fechou ali a 0,80, tá? Botando um pouco de pressão nas curvas de juros de todos os países, inclusive os países emergentes. Felipe, quer falar ou eu posso botar uns gráficos? Como você quer conduzir?
Motinha, a palavra é sua, pode continuar, por gentileza, depois eu retomo aqui para falar como foi a bolsa.
Tá, obrigado, Felipe. Muito obrigado, Felipe. Será que eu consigo colocar? Bom, pessoal, o que eu quero passar a mensagem para vocês quando eu falei de será que nós estamos preparados para as semanas mais importantes que nos últimos 4 anos? Que a gente, obviamente, quando eu estou querendo dizer isso, é a questão das eleições americanas, tá? Pode ser um divisor de águas, pode ser um divisor de uma mudança estrutural em termos de política econômica e as consequências em preço de todos os ativos do mundo, tá? Bom, como o mercado hoje, ele é mais fácil mostrar via os preços ativos, tá? O mercado hoje está comprando o cenário que provavelmente o Biden vai ganhar e vai ser a onda azul. O Partido Democrata vai levar Câmara, Senado e Presidência. Isso significa o quê? Significa um pacote de infraestrutura, um pacote de gasto fiscal muito grande nos Estados Unidos ano que vem. Lembrando, os Estados Unidos já vem um gasto fiscal, como todo mundo, muito grande. Seria um pacote de infraestrutura muito forte, tá? Ah, também tem a questão de aumento de impostos, tá? Mas só que eu acho que o aumento de impostos, o Biden só vai fazer para 2022, depois que a economia americana dá uma recuperada. Bom, se o mercado compra o cenário que vai ter uma expansão fiscal muito forte nos Estados Unidos para fazer frente a um plano de gasto em infraestrutura, o que acontece com os preços dos ativos? O primeiro preço de ativo que eu queria mostrar para vocês é a curva de 10 anos dos Estados Unidos, que bateu 0,80, tá? Olha quanto tempo que não batia 0,80. Muito tempo, tá? Então é o primeiro sinal que o mercado, opa, vai ter expansão fiscal, a inflação lá na frente pode aparecer, então o Banco Central americano talvez tenha que puxar os juros mais cedo do que ele imagina. O próximo gráfico que eu quero passar, quando você tem uma expansão fiscal, quando você tem uma emissão de mais dólar no sistema, o que, que acontece com o dólar globalmente? Se enfraquece. Hoje, o DXY, que eu chamo de motorista de ativo de risco, teve uma queda boa, caiu 0,5%. Há muito tempo não caía 0,5%. Ele estava encaixotado entre 93 e 94 há muito tempo. Hoje ele rompeu com força este 93. Então, de novo, é outro ativo importante global que mostra que o mercado hoje pode mudar de opinião daqui a 3 dias, tá? Lembrando, amanhã tem debate. Hoje o mercado compra o cenário que vamos enxergar uma onda azul. Esse outro gráfico é também é a mesma mensagem do DXY. Esse é um outro índice chamado BDXY, que é o DXY com algumas moedas emergentes. De novo, fechou na mínima de bastante tempo. Eu acho que foram 7 semanas, a mínima de 7 semanas. Então, ou seja, os ativos globais mostrando que, a princípio, a política econômica global pode ter um shift, pode ter uma mudança, tá? Esse, para mim, é a coisa mais perigosa, tá? Isso aqui, para mim, eu queria passar para vocês a importância disso. Ontem, o que aconteceu? O S&P chegou a estar subindo 1,5, acabou fechando em queda de 1,5. Hoje também chegou a estar subindo bem, fechou praticamente no 0,0 com pequena queda. Onde se reflete isso? No VIX, que chegou a bater 30 hoje, tá? E acabou fechando a 28 e pouco com uma queda. Só para vocês terem uma noção de que significa um VIX a 30. Um VIX a 30 significa que é normal um S&P oscilar por dia perto de 2%. Tá? Ou seja, Mota, por que a bolsa subiu 2%? Obviamente vai ter um trigger, mas 2% é dentro da normalidade. Se vocês olharem, o VIX conseguiu trabalhar entre 20 e 25%, só ali em julho e agosto. Lembrando, aqui foi quando a nossa bolsa bateu 106, 107 mil, tá? O VIX acalmou e logo depois deu uma explodida. Nem lembro por quê. Ah, foi a queda foi aquela redação na Nasdaq que chegou a cair 15%. Chegou a trabalhar acima de 30, perde 35 e ficou encaixotado entre 25, que pouco se visitou, e perto de 30. Onde é que tu tá querendo chegar? VIX significa volatilidade, significa que o mercado está bastante cauteloso para onde vai os preços ativos. Eu quero passar a mensagem, volatilidade é risco. Vocês estão com a sua carteira adequada em termos de risco para as próximas semanas, já que a gente vai ter um evento, que pode ser um evento, vai ser o evento mais importante dos últimos 4 anos. Então, em termos de gráfico, só tem esse último que eu quero passar para vocês aqui, que corrobora, tá, com aquela questão. Se tiver gasto fiscal, se tiver gasto em infraestrutura, quais são os setores que mais se beneficiam? Os setores da velha economia, principalmente commodities, minério de ferro, gasto em infraestrutura. Esse aqui é um gráfico que eu peguei na Bloomberg, que faz a seguinte coisa. Ele pegou todas as ações da S&P 500 e tirou o peso, tá? Então, o que ele mostrou? Nos últimos 2 meses, os setores básicos, os velhos setores da economia, a economia raiz, a bolsa raiz, tá, nos Estados Unidos, está performando bem nos últimos 2 meses, tá? Então, mostra que o mercado está tendo aquela famosa, que o Felipe vem chamando a atenção, e eu também um pouco, a famosa rotação nos Estados Unidos, tá? Inclusive, já pegando um gancho, essa rotação, na minha humilde opinião, está chegando no Brasil, tá? A gente vem falando aqui que um dos motivos de eu estar mó otimista, eu acho que talvez o principal, é que a gente estava muito defasado em relação ao resto do mundo. Só para você terem uma ideia, depois de um longo inverno, no pregão de segunda-feira, teve uma entrada de gringo de quase 1,6 bilhão. No mês de outubro, já estamos quase com a entrada líquida de 2,6 bilhão. Ou seja, e quando o gringo volta, ele volta também para o setor bancário. O Felipe sempre alerta esse ponto. Banco é liquidez. Se gringo entrar, banco vai performar bem. Então, eu quis só passar um pouco essa mensagem. Eu queria passar para o Felipe, aí depois eu paro para falar um pouco sobre como é que eu vejo o que está acontecendo com o Brasil, tá? As questões políticas, as questões que vêm acontecendo. Felipe, quer pegar, por favor, porque hoje tem o Dr. Fih?
Obrigado, Motinha. Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre o resumo da Bolsa. Deilson, se puder colocar aí para a gente a imagem aí do nosso resumo. Muito obrigado, fechamento aí do mercado. Bom, pessoal, hoje a Bolsa então praticamente fechando no 0 a 0, né? Fechou ali nos 100.552 pontos, um dia que mostra equilíbrio entre comprados e vendidos. Tá? Olhando para as principais contribuições para o movimento positivo, a gente teve Vale, Itaú, Bradesco, Qualicorp e Magalu. Do lado negativo, a gente teve VEG, Localiza, B3, Lojas Renner e Lojas Americanas, né? Ou seja, nós temos aí os pesos pesados na bolsa, cada uma aí teve uma movimentação bastante parecida. No fim do dia, a bolsa acabou fechando aí no 0 a 0. Olhando para as movimentações percentuais, tá? O que que mais subiu, o que que mais caiu. Então, a gente teve, olhando para as principais movimentações de alta, a gente teve a Qualicorp subindo quase 6%. Redditor, pessoal, pediu autorização para o CADE para autorizar, né, um aumento da sua participação da companhia. E esse movimento tem sido muito bem visto pelo mercado. Redditor super respeitada pelos investidores. Braskem subiu 4,7%. Conforme eu venho trazendo para vocês, eu vejo várias casas começando a fazer a recomendação de Braskem. Tá? Para mim, ainda uma tese de investimentos um pouquinho mais complexa. A gente sabe dos problemas de governança da Braskem em relação aos seus sócios, em relação aos problemas que ela está tendo lá em Maceió sobre o acidente aí na mina de Salgema, tá? Mas mesmo assim, o mercado já começa a identificar uma boa assimetria de riscos e por conta disso começa aí a melhorar as recomendações para o ativo. Eu particularmente ainda acho um case ainda arriscado. Depois, na terceira, quarta e quinta colocação, pessoal, a gente tem a EZTEC, que subiu 3,8%, a Multiplan 3,7% e a Iguatemi subindo 3,3%. EZTEC e Iguatemi, duas empresas que fazem parte aí do projeto Genoma. Novamente, pessoal, acho que o mercado segue bastante animado com o setor de construção civil. A gente teve hoje a EZTEC reforçando as suas metas de vendas para 2020 e para 2021 e que, olha, surpreenderam bastante o mercado, tá? A EZTEC ainda faz parte do nosso projeto Genoma e ainda vejo upside para ela, tá? De acordo com esse último fechamento e de acordo com o nosso primeiro preço-alvo, eu ainda vejo um potencial mais ou menos de 9% em relação ao fechamento de hoje. Então, ainda vejo espaço aí para a EZTEC, que já divulgou. Não, acho que não, acho que ainda não divulgou sua prévia operacional, não me lembro agora, mas ainda vai divulgar os seus dados de balanço. E a gente também teve Iguatemi, tá? Novamente, pessoal, é um setor em que ainda os fundamentos parecem meio obscuros, mas eu vejo que aos poucos eu vejo uma chance grande do setor de shoppings conseguir surpreender nos balanços do terceiro trimestre. Tá? Eu vejo uma assimetria positiva e mesmo se o balanço não for tão positivo, eu acredito que o setor deve se recuperar bastante. Pessoal, não tem jeito, né? Pode falar o que for, mas o shopping é visto pelo brasileiro como um centro de lazer, em que ele tem ali lojas, restaurantes, áreas de entretenimento, com ar-condicionado e segurança. Tá? Então, por mais que os shoppings passem por uma reformulação, né, eu vejo que é um centro de entretenimento e lazer. Então, eu acredito que quando a gente passar por essa pandemia, as coisas aí devem voltar ao normal, tá? Então, por isso a minha recomendação, apesar de acreditar que no curto prazo a gente pode ter ainda bastante volatilidade. Bom, olhando para as principais quedas do dia, tá aqui, pessoal, VEG, queda de 6,16%. Pessoal, um recadinho aí para quem me acompanha, né? Não tem jeito, pessoal. Não adianta a gente querer aqui saber ou tentar identificar o que vai acontecer com o mercado. Nós, pessoal, uma dica que eu deixo para vocês, devemos ser humildes perante as certezas ou aos nossos achismos. Não tem jeito. A VEG divulgou um super resultado, surpreendeu as estimativas do mercado, mas não tem jeito, o mercado fez conta, né? O mercado fez conta e a gente tem que levar em consideração que o mercado sempre antecipa os fatos. Existe aquela velha frase, sobe no boato, cai no fato. Não teve jeito, pessoal. VEG caiu. O mercado não conseguiu sustentar a tese de que, por mais que ela divulgou um super resultado, continua sendo uma empresa excelente para ser sócio da bolsa. Tá caro, né? Pelo menos hoje o mercado achou que tá caro ou resolveu aí realizar lucros. Pessoal, como que o mercado funciona? O mercado, ele não espera os fatos, ele não espera os acontecimentos. Ele se prepara para o evento, né? No caso, o mercado se preparou para esse evento, que era a divulgação do balanço da VEG, já precificando um resultado muito bom. Ele aconteceu, certo? Correto? O mercado já foi premiado em relação a isso. Veja, ó, só no mês de outubro, tirando essa queda de 6%, a VEG sobe 20%. É a segunda maior alta do Ibovespa, só perde para a CSN. Tá aí, pessoal, o mercado já antecipou. Não existe almoço grátis, pessoal, não existem certezas. Nós precisamos ser humildes, não adianta a gente achar e olhar. Puxa, divulgou um super resultado, é agora que eu vou comprar. O mercado, a hora que você está comprando, você está entrando no final da festa, tá? Porque o mercado já antecipou isso que ia acontecer e deu no que deu. Ah, Felipe, agora o que, que eu faço? Tá? VEG pode apresentar alguma oportunidade? Vamos ver. É, olhando para os próximos suportes, para quem ainda está de olho em VEG agora depois dessa queda, a gente tem um suporte ali no patamar dos 74,50, que seria a primeira média móvel de 21 períodos. Mas tome cuidado, eu acho que mesmo nesse patamar, ainda eu acho VEG uma ação cara, né? Uma ação excelente para você ser sócio, mas que a gente tem que respeitar e tomar cuidado para não entrar no final da festa. Por mais que ela possa chegar até esse patamar, vai comprando aos poucos, levando em consideração que continua sendo uma empresa excelente, excepcional e fora da curva. Bom, tivemos também a IRB caindo 3,8%, ela que divulgou a sua prévia operacional. É, lojas americanas caindo 3%, CVC 2,89% e lojas Renner caindo 2,5%. A princípio não vi nada de muito significativo em relação a essas empresas, com exceção de CVC, que pode ter caído influenciada por toda essa discussão que está envolvendo ou não a utilização de uma vacina da China. Tá bom? Olhando para as principais movimentações, pessoal, de volume, destaques de volume não só do Ibovespa, do mercado como um todo. Hoje negociou acima da média dos últimos 21 dias, Direcional, empresa do setor de construção civil, que acredito que possa divulgar seu resultado, suas prévias nos próximos dias. Mercado viu o resultado de Ezetec, viu o resultado de Cyrela e acho que começou a montar a posição em Direcional. Fiquem de olho. É, tivemos a Ambipar, que caiu 4%, a Domo, antiga OGX, que subiu 7,7%. A Home, que divulgou o resultado hoje, ontem ela foi a maior alta, né? Hoje ela fica entre os destaques de baixa. E a VEG, como eu comentei aí com vocês, que divulgou o resultado. Só para finalizar aqui, pessoal, os destaques de termo. Tá? O termo é um contrato derivativo que permite ao investidor se expor a uma ação de maneira alavancada. Um contrato derivativo acreditando numa movimentação positiva. Felipe, quais foram as ações mais termadas? E olha quem aparece aqui, Direcional. Então teve algum grande investidor, algum grupo de investidor que comprou bastante Direcional e termou bastante Direcional. Tá? Tem alguém aí apostando em Direcional, então vamos ficar atentos nela. Além da Direcional, que foi a ação mais termada do dia, Petrobras, Cogna, Oi, BR Malls, Via Varejo, Itaúsa, Bradesco, Rumo e Tecnisa. Essas foram as 10 ações mais termadas do dia. Levando em consideração o acompanhamento que a gente faz dos últimos 21 pregões, as novidades do ranking são Bradesco, mas não a PN, a ON. ON é ação ordinária, normalmente onde gringo gosta de se posicionar. As ações da Rumo, né? Tava todo mundo aí de olho em Rumo, caiu bastante por conta de alguns pontos, mas a gente gosta da ação, gosta dos fundamentos. E a Tecnisa, que é mais uma empresa aí do setor imobiliário. Motinha, terminei aqui a minha parte, volto para você e depois a gente abre espaço aqui para o nosso querido amigo Dr. Fi.
Lógico, Felipe, Dr. Fi sempre é muito bem-vindo. Bom, na verdade eu comecei falando bastante sobre a parte externa, essa coisa que eu acho que eu gostaria de... É um dever fiduciário aqui da Genial, na minha opinião, alertar que TVIX a 29,30 é volatilidade alta. E vocês estão preparados para essa volatilidade, oscilação de preço ativo? É uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem. Agora vamos voltar para o mercado local, tá? O que vem acontecendo de 2, 3 semanas para cá, desde aquele episódio lá do Rogério Marinho com Paulo Guedes, etc., churrasco? Bom, beleza. Desde então, o mercado entendeu que o Paulo Guedes conseguiu retomar rédeas em termos de força política dentro do executivo, A bolsa saiu de 94, foi para 100 mil. O dólar continua nesse patamar de 5,60, porque acho que tem uma questão fiscal muito grande e também tem uma questão muito importante de fluxo de saída de hoje até o final do ano, tá? Lembrando, pessoal, talvez seja um termo técnico e eu não vou conseguir explicar aqui. Existe um... Putz, agora até esqueci o nome do termo. Putz, grila. Tá, depois eu volto para esse tema. A questão da política, tá? Desculpa, lembrei o termo. Overhead, tá? No início do ano, houve uma mudança de legislação que tirou o benefício dos bancos locais em aplicar o seu caixa, passe o caixa lá fora, tá? Isso já fez com que os bancos comprassem já nesse ano 15 bilhões de dólares e há uma expectativa que ainda falta 15 bilhões de dólares para os bancos comprarem até o final do ano. Então, o cenário hoje de curto prazo até o final do ano tem essa questão que é um on-off, não é uma tendência, é um fato que vai ter, os bancos vão ter que comprar 15 bi, então é 15 bi que alguém vai ter que vender para eles. E mais, tradicionalmente, o último trimestre do ano, principalmente o mês de dezembro, é um mês de saída de dólares do país. Tá? Então, a gente já tem mais ou menos contratado um fluxo de saída. Quem vai vender esses dólares? Provavelmente vai ser o Banco Central que vai dar liquidez para vender esses 15 bi mais o fluxo de saída. A que preço o Banco Central vai fazer? Essa é a incógnita do mercado. A princípio, o mercado acredita que o Banco Central vai atuar como ele vem atuando. O dia que tiver subindo muito, com pouca devido à falta de liquidez, falta de vendedor, ele vai lá e atua. Então, acho que é por isso, além disso, e principalmente pelo risco fiscal, que a gente pode ter a nossa moeda como, em termos de ativo brasileiro, o pior ativo brasileiro em performance até o final do ano, tá? Já que a gente tem contratado esse fluxo de saída. Em termos de notícias, tá? O governo está tentando, o executivo está tentando criar uma agenda de notícias boas para reformas, tá? Atacar, como a grande questão só vai acontecer depois da reforma, depois das eleições municipais, ele vai querer botar para andar coisa importante. Banco Central independente, questão do gás, tudo que dá para fazer para melhorar a economia são pautas que estão paradas no Congresso, ele vai tentar colocar agora. Inclusive, chegou a ser o Bezerra, o líder do governo no Senado, chega a anunciar que ia pautar a independência do Banco Central hoje, tá? Mas parece que não vai conseguir. Vai ter um bando de idas e voltas. Foi anunciado há pouco tempo que a intenção do governo, uma nova notícia, é que ele vai tentar ampliar o Bolsa Família, tá? E criar o auxílio calamidade. Bom, o Bolsa Família sairia de perto de 28 bilhões de gasto ano para perto de 40 bi e seria financiado dentro do teto, com verba de parlamentares, ou seja, tudo dentro da normalidade. A questão da pandemia seria para ser utilizada em casos tipo desastres naturais, como foi Brumadinho, algum desastre, enchente, etc., e no limite um desastre como se fosse a pandemia. Tá? Isso foi só uma ideia lançada. Então, o que estou querendo passar para vocês é que hoje o Brasil vive uma situação das mais delicadas em questões fiscais. Ele está tentando endereçar esse assunto. O Brasil simplesmente é um país emergente com dívida PIB de 95%. Não tem espaço para erro, não tem espaço para tentar coisa diferente. Só que o mercado até acredita que não vai tentar coisa diferente, mas existe um problema, tá? Se perguntar para mim, Mota, qual é a probabilidade do Brasil tentar fazer uma coisa diferente? Eu chutaria de 10% a 20%. Ah, então é baixa, tranquilo, estou confortável. Mas o grande problema é que se a gente fazer uma besteira, a nossa situação pode se agravar muito rápido, tá? A gente pode ficar parecido com o país vizinho nosso. Inclusive, eu vou colocar um videozinho que eu recebi hoje no Twitter de um grande influencer argentino chamado Miguel, talvez eu erre a pronúncia, Bogiano, tá? Ele tem mais de 200 mil seguidores, é doutor em Chicago. Eu vou botar só esse vídeo para saber como é que o país, nosso país vizinho, se encontra hoje, tá? Isso pode ser Brasil, tá? Infelizmente. Obrigado, Davidson. Bom, isso aí é forças especiais argentinas invadindo uma loja de câmbio, tá? Indo para uma loja de câmbio que vendia aquele famoso dólar blue, o dólar paralelo deles, tá? Ou seja, a maneira que o governo argentino está decidindo a fazer que o dólar lá pare de subir é essa democracia aqui. Tipo, eu conheço um país que faz isso bastante também, tentar arrancar celular das pessoas para deixar filmar uma invasão, uma casa de câmbio, é o que eu conheço, é a Venezuela, tá? Então, pessoal, é isso que eu quero passar para vocês. A chance disso acontecer, na minha opinião, a chance do Brasil errar a mão do lado fiscal, ela é baixa, tá? Mas se acontecer, a gente pode migrar para uma situação dessa, tá? Então, e não sei se com esse ponto eu já consegui responder algumas perguntas em relação já... É falar, pô, Márcio, você sempre fala de questão fiscal, será que de volta para março? É, eu não sei para onde a gente volta, tá? Eu só quis passar, é só vocês olharem o nível que a Argentina se encontra hoje. Acho que o nível de pobreza da Argentina hoje, e a Argentina foi um dos países mais ricos do mundo, já atinge mais de 40% da sua população. Tem alguns argentinos que acompanham a gente, se puder ajudar com a gente no chat, eu ficaria muito feliz para contar um pouco, até para o brasileiro ter noção qual é a consequência de você insistir numa política econômica populista, onde você não dá atenção para suas contas públicas. Tá? Se você não dá atenção para suas contas públicas, talvez a pessoa que financia essa conta pública, que somos nós no Brasil, fala, chega, chega, não dá. Eu não vou mais financiar essa dívida, eu vou comprar dólar. Tá? Então, acho que essa é a principal mensagem. Teve uma pergunta em relação às eleições americanas. O que acontece com os ativos brasileiros se o acordo do gasto fiscal não sai até lá? Bom, eu acho que a gente vai seguir como é que o mundo vai reagir. Tá? Eu acho que ao longo, até o final de semana, a gente vai ter a seguinte informação. O pacote está praticamente acertado, mas só vai ter tempo hábil de votar nas duas casas. É, só concluir, talvez vote uma casa só e para depois votar na segunda casa, só depois das eleições. Ou seja, está chegando a um acordo. Tá? Mas a questão é tão volátil, né, à toa que se vê que está 30, que ontem a Bolsa Americana subiu 1,5%, fechou com menos 1,5% de queda. Hoje, quando a Nancy Pelosi falou que estava muito otimista e bem feliz com a possibilidade do acordo, o mercado voou. Menos de 5 minutos depois, na mesma entrevista, ela fala, mas tenho dúvida se a gente vai ter tempo hábil para conseguir aprovar essa ajuda fiscal nas duas casas em tempo hábil. Tá? Na hora o mercado reagiu. Não é à toa que a S&P fechou hoje marginalmente em queda. Então, o nome do jogo é volatilidade. E eu repito, vocês estão preparados para a volatilidade que pode acontecer? Vou repetir essa frase. A gente está há poucas semanas do momento mais importante dos últimos 4 anos. Felipe, quer chamar o nosso querido Dr. Fih?
Muito bom, Motinha. Depois das suas palavras, é isso mesmo. Por gentileza aí, Dr. Fih, nosso querido Odilon Teixeira, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ansiosos pelas suas pílulas de conhecimento aqui, Odilon. Boa tarde.
Boa tarde, Villegas. Boa tarde aí, Motinha. Deilson, prazer aqui estar com vocês.
Prazer é nosso.
É, deixa eu passar. Hoje o IFIX ele fechou em 2.828 pontos, uma leve alta de 0,18%. Os nossos clientes devem estar vendo aí, a Genial começou a publicar nos seus stories o fechamento de mercado, então quem não está cadastrado é legal se cadastrar aí. Eu trouxe aqui também, pessoal, uma apresentação que eu vou pedir para o Deilson colocar aqui para a gente. Antes de entrar nela, Villegas, acho que vale também fazer um comentário. Essa semana, semana passada e essa, a gente publicou dois anúncios de encerramentos de fundos da casa, né, que a Genial distribuiu, que foram o FI Absoluto, que é o BPFF11. Teve também a publicação do anúncio de encerramento de uma oferta do MGCR11, que é o da Mogno, é um fundo de CRI high grade, sucesso, uma captação aí de 211 milhões, mais de 5 mil investidores entraram nessas ofertas, né? Por isso que a gente acaba, às vezes, não falando desses produtos durante o período de oferta, porque, na realidade, como nós participamos da oferta, a gente entra num período de silêncio e não pode falar mesmo, né? Mas agora, com a publicação do anunciamento, vale destacar para os investidores que existem várias oportunidades. Daí, por isso que a gente fala sempre ficar atento ao site da Genial. Eu trouxe aqui esse slide, Villegas, que é o número de investidores que hoje estão registrados na B3, número de investidores pessoa física, que passou mais de 1 milhão de investidores, mais de 1 milhão de CPFs aí, né? E inclusive, Villegas, essa semana também saiu uma publicação no jornal Valor, na parte de finanças, com a matéria era fundos imobiliários pode se equiparar à bolsa em 5 anos. E aí, Villegas, um dia a minha esperança, quem sabe eu tenho a sua moral aí, a sua e do Motinha aí participando, porque daqui a pouco os fundos imobiliários vão se equiparar às ações aí, se Deus quiser. Mas acho que a informação aqui, para dividir com vocês, é esse número crescente, né? Se você comparar aí com o fechamento de 2019, que tinham 645 mil investidores, a gente está falando aqui no ano um crescimento de 64% do número de investidores, ou seja, o interesse realmente é evidente nesses produtos. Deilson, se você puder passar para o próximo slide, aqui é um pouco a distribuição desses investidores, considerando o volume investido. Você vê que a grande maioria, enquanto a informação anterior, o grande foco era o número e quantidade, aqui é volume financeiro. Então, você vai ver que 68% do volume aplicado em fundo imobiliário vem das pessoas físicas, e lembrando, o grande motivador disso, benefício tributário. É um fundo que, além da variação da cota, né, e ele tem também a questão da distribuição do rendimento, que proporciona que esse rendimento seja distribuído líquido de imposto de renda, né, desde que cumpra algumas regras. E o último slide, Villegas, aqui é um pouco falando do volume de negociação, que é um outro fator importante que os investidores têm que acompanhar. Esses volumes estão crescendo. Inclusive, acho que vale uma nota para os investidores ficarem atentos. A Genial tem publicado nos stories os fundos imobiliários com maior alta e os fundos imobiliários com maior baixa. Se você considerar os fundos em geral, você vai ver que tem situações que, exemplos que os fundos sobem 12%, 15% ou caem 10%, né? Quando você vai para os fundos listados no IFIX, que já considera alguns critérios de negociabilidade, né, essa oscilação não é tão grande, né? Então, é um fator importante, por isso que, às vezes, a gente, nas nossas pílulas aí de conhecimento, a gente fala da importância dos fundos crescerem, das novas emissões de cotas, porque isso contribui para o mercado secundário, contribui para o aumento do número de investidores, além da própria oxigenação da carteira, a diversão de carteira com a captação de novos recursos. Mas é isso aí, Villegas, por hoje.
Muito bom, Dilon, muito bom. Obrigado aí pela tua participação. E pode ter certeza, viu? A tua moral está lá em cima, sem sombra de dúvida. Grato demais aí por todo o teu conhecimento, tua expertise, tua explicação, que também é muito boa, sua didática. Muito obrigado, Dilon. Espero você aqui na quarta-feira que vem.
Odilon, a sua moral Odilon, a sua moral é lá em cima. Você não imagina como. Fundos imobiliários aqui é uma especialidade aqui da Genial. Você é um dos caras que mais entende fundos imobiliários aqui no Brasil. E além de tudo, né, faixa preta, jiu-jitsu. Então é bom, a tua moral tá lá em cima sempre conosco, né? Vai que você se irrita com a gente, né, Felipe?
Exatamente, todo cuidado e todo respeito é pouco.
Tô brincando, Dilon, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, quem nos acompanha aqui há um tempo sabe que eu acabo colocando algumas coisas polêmicas. Esse vídeo gerou até umas brincadeiras. Eu acho que o Norato tentou fazer a brincadeira da Atena, não quis fazer uma crítica a mim, sim, utilizar essa, sei lá, uma coisa assim mais midiática. Bom, o que eu acho importante? Vamos ao que interessa, tá? O Augusto Takarashi, um super querido, está sempre aqui com a gente, um dos caras mais ligados aqui, um dos mais engajados, pedindo like para a gente. Ele colocou um ponto em relação a comparar a pobreza do Brasil com a Argentina. Aí tem o... Acho que o Romel, tá? O ponto do Romel é importante. Bom, e também a resposta que eu achei muito legal do Joaquim, que é argentino, está sempre com a gente, que ele comentou que conforme foi o Instituto de Pesquisa, o índice de pobreza na Argentina já está em 55% da população. Tá? Em nenhum momento aqui, pessoal, eu estou querendo fazer um campeonato de qual país que está mais, com mais problema. Eu ia falar uma palavra meio que não deveria falar. Qual que está em pior situação? Não é, ninguém está disputando esse campeonato. Tá? O que eu estou querendo passar, na minha humilde opinião, os países que guinaram para o lado populista, tá, estão sofrendo na pele um crescimento de miséria. Porque quem mora nesse país não utiliza mais o principal valor, que é a moeda. O argentino não usa peso. O argentino usa dólar. O venezuelano nem sabe quanto custa um bolívar. Tá? Quando você perde, quando o seu povo não acredita na sua moeda, é porque você fez muito desaforo com a sua moeda, você imprimiu muito dinheiro. Tá? Então, aqui, Romel, eu não estou querendo comparar quem está menos ruim, quem está pior. Romel, o que é fato? O Brasil é um país muito, muito desigual. Quem me acompanha aqui há bastante tempo, eu já admiti isso depois da pandemia. Eu sempre fui contra um projeto de renda mínima, sempre. Na minha veia, um view bem liberal, tá? Eu sou muito mais próximo de uma escola de Chicago do que uma escola keynesiana, tá? Eu mudei, quem me acompanha aqui, e já fui muito criticado nesse chat, tá? Muito criticado por ter coragem em assumir. Hoje eu defendo um projeto de renda mínima, porque a desigualdade social no Brasil é muito grande. Essa pandemia realmente fez aparecer diversos invisíveis, tá? Então, só para concluir, em nenhum momento aqui eu quero entrar numa competição qual o país que está em pior situação. O que eu quis dizer, a situação das contas públicas do Brasil é dramática. Olha a dificuldade que o nosso tesouro está tendo para rolar suas dívidas. Cada vez mais está pagando uma taxa de juros mais alta para conseguir rolar sua dívida. Lembrando, de outubro, novembro e dezembro, o nosso Tesouro Nacional deve emitir 120 bilhões de reais por mês. Isso significa 1,5% do nosso PIB. No primeiro trimestre do ano que vem, tem vencimentos cavalares, porque está encurtando a dívida. Então, não tem almoço grátis. O que eu estou querendo reforçar para vocês é a importância de vocês entenderem isso, tá? O risco que nós corremos. A probabilidade pode ser baixa? Sim, mas se acontecer e for mal administrado, a gente pode tomar o rumo que o vídeo mostrou e o que a Venezuela já é há bastante tempo. Tá? A Venezuela já foi o país mais rico da América Latina. A Venezuela tem o maior nível de reservas de petróleo do mundo, mas não consegue mais extrair. Tá? A Argentina é uma das maiores produtoras de carne. Eu acho que também está tendo problema de carne lá, trigo. É surreal a situação. Não se pode brincar com contas públicas. O Brasil demorou anos para ter orgulho que tem uma moeda e aparecer o real. A gente tem orgulho que tem o real. Não vamos destruir o real, não vamos transformar o real numa moeda que ninguém quer, que você recebe o seu real, recebeu o teu salário em real, um dia depois você transforma em dólar. Tá? Essa é uma realidade que pode acontecer. Cabe a mim, cabe a todo mundo a refletir sobre isso e, se possível, quem concorda com o meu raciocínio, cobre os seus senadores, os seus deputados, quem você votou. A situação é muito séria. Felipe, quer falar alguma coisa? Quer responder alguma coisa?
Perfeito, Motinha. Tem algumas perguntas aqui que eu separei. Pergunta do Sidney Tenório sobre... Chegou a hora da retomada dos bancos. Sidney, acho que ficou bastante claro aí a nossa participação de ontem, principalmente em relação à recuperação do setor bancário. Isso deve acontecer à medida em que o mercado verificar menores riscos envolvendo o ambiente macroeconômico e também por conta de decisões políticas, de eleições nos Estados Unidos, o andamento da agenda de reformas aqui no Brasil. Então, para os bancos voltarem a dar alegrias, né, aos investidores, não depende somente deles, né? Eu vejo que é um conjunto de fatores que começa né, com a gente fazendo aqui no Brasil a nossa lição de casa e com um processo eleitoral tranquilo nos Estados Unidos. Bom, a gente tem o Flávio perguntando que ele está posicionado em Guatemi, já com lucro, se devo segurar mais. Olha, Flávio, pelo projeto Genoma, a gente tem um preço-alvo para Iguatemi, deixa eu ver aqui, Iguatemi, não, é Iguatemi que você perguntou? É Iguatemi, isso. Nosso preço-alvo, me perdoem, pessoal, acabei me perdendo aqui, nosso preço-alvo para Iguatemi fica ali nos R$39,64, ou seja, ainda do preço de fechamento de hoje, temos um potencial, tá, de retorno em 16%. Porém, não é porque eu estou falando que ainda tem potencial que você deve permanecer na ação. Se você já está satisfeito com o resultado, se você não quer se expor aí à volatilidade que pode acontecer nos próximos dias, nada te impede de fazer uma realização parcial ou total desse ativo. Tá? Mas eu, por fundamentos, ainda vejo um potencial de crescimento. Mas para chegar nesse potencial de crescimento, isso não acontece da noite para o dia. Isso pode demorar meses para acontecer. Tá bom? Então, a gente passa aqui as orientações, mas lembre-se, investidor, a decisão final é sempre de vocês. O Alberto perguntando sobre a subida de Via Varejo, expectativa do resultado. Acredito que sim, Alberto. Acredito que o mercado já está começando a montar algum posicionamento nas empresas em que ele acredita que podem apresentar bons resultados. Acredito que Magazine Luiza e Via Varejo podem ser essas duas fortes candidatas. O Ronaldo perguntando sobre o setor de frigoríficos e construtoras. Bom, Ronaldo, eu acho que o setor de frigoríficos está sendo bastante impactado pelas perspectivas do mercado em relação aos preços do boi gordo, aos níveis de exportação, importação, ao preço dos insumos. Tá? O mercado está bastante volátil e bastante difícil aí de a gente conseguir ter um norte. Então, por conta disso, eu vejo que o investidor está bastante conservador em relação ao posicionamento do setor de frigoríficos. O que eu acredito que pode acontecer é se essas empresas divulgarem bons números, um bom resultado agora no terceiro trimestre, pode voltar um pouquinho do otimismo, pode afastar um pouco dos temores do mercado. Beleza? Sobre as construtoras, eu acho que está todo mundo já na expectativa de bons resultados, bons números, montando a sua posição aos poucos e, claro, o setor de construtoras não depende somente deles. A gente precisa avançar nas reformas. A precificação da curva de juros no futuro precisa, né, dar uma relaxada, precisa voltar para patamares, né, menores do que está sendo negociado agora, refletindo uma maior confiança do mercado no governo. Se isso acontecer, no governo e nas decisões. Se isso acontecer, deve ser positivo também para as construtoras. O Álvaro perguntando opinião sobre lojas americanas. Acredito que ela está caindo faz uns 2 meses. Bom, Álvaro, Lojas Americanas, apesar de ser uma empresa que tem um ambiente online, é uma empresa que depende também do ambiente físico, né? Do varejo físico, de compras, de mobilidade das pessoas, enfim. Então, acredito que o mercado pode estar um pouquinho mais receoso em relação ao resultado aí de Lojas Americanas, preferindo, né, Magazine Luiza ou Via Varejo, que são duas empresas que estão com a parte online, a parte do e-commerce um pouco mais fortes. Pergunta do Monte, ele fala sobre Copasa, algum fundamento? Bom, Monte, primeiro é que o mercado já está precificando um resultado mais fraco para empresas do setor elétrico, principalmente as distribuidoras, e empresas de saneamento. Estamos ainda em quarentenas parciais, estamos ainda em estado de calamidade pública, então por conta disso, as tarifas sociais, essas companhias não podem lá cortar energia, cortar a água, né, o fornecimento para uma classe social aqui que mais precisa. Então, por conta disso, os resultados devem permanecer pressionados. E também tem a questão da precificação dos juros no longo prazo. Essa precificação mais para cima acaba impactando diretamente a precificação desses ativos hoje. Tá bom? Motinha, terminei aqui a rodada de perguntas e respostas. Mais alguma coisa aí que você queria complementar?
Sim, Felipe, na verdade, a Rosimeire Glória fez a seguinte pergunta: será que vamos terminar a live com ao menos 300 likes? Rosimeire, meu objetivo é terminar viva essa live, tá? Já estou satisfeito. Bom, agora brincadeiras à parte, tá? O César Honorato está sempre aqui com a gente. Ele expôs seu ponto de vista em relação a, talvez, essa minha pegada mais sensacionalista ao resolver colocar esse vídeo. Eu não sei se foi uma boa ideia, a gente vai vir depois. Quem está participando da live, quiser colocar se eu errei a mão, por favor, seja muito bem-vindo. Ao colocar isso, acho que eu gerei um pouco de briga no chat. E quem puder não brigar, eu agradeço. Mas por que que eu coloquei esse vídeo? Tá? De novo, vou repetir a mesma frase. A gente está, nas próximas semanas, a gente vai ter a decisão mais importante dos últimos 4 anos. O VIX está perto de 30. Bolsa oscilando bem, para cima e para baixo. A gente numa situação fiscal perigosíssima. Quem me acompanha sabe que eu sou mó otimista. Sabe que eu acredito que as nossas instituições são fortes e a gente não vai pular do penhasco, a gente não vai guinar para o lado mais populista. Eu estou preocupado se quem está nos acompanhando é dever fiduciário nosso. Vocês têm noção de quão importante a gente está daqui nas 2 próximas semanas, desse momento? Essa é a minha mensagem. Ao colocar esse vídeo, foi dar mais uma pegada de parem, pensem, vocês estão realmente confortáveis com o nível de risco de vocês? Eu não quero fazer a competição de qual é o pior, melhor país, qual é a pior ou melhor política econômica. Eu tenho minha opinião, as pessoas já, quem me acompanha já sabe, eu respeito a opinião adversa, cada um tem sua opinião, tá? Mas se eu errei a mão em colocar esse vídeo, eu não quero ter uma pegada sensacionalista. Eu não acho que o canal, que a Genial, tem essa pegada, tá? Não é. É que realmente eu vim sentar aqui para falar com vocês preocupado passar essa mensagem. A gente está numa semanas mais importantes. A volatilidade lá fora está alta. A gente pode ter oscilação forte lá, por causa de lá fora. Pessoal, se as eleições, a minha opinião, se as eleições darem Biden ou darem Trump e a decisão for rápida, assim, no prazo normal, 4 dias depois das eleições, a bolsa americana também vai subir, vai voar, indiferente de quem ganhar. Mas em compensação, se der judicialização, tá, a gente pode ver volatilidade aumentar, a gente pode ver esse VIX de novo a 40 ou até acima. Tá? Essa, para mim, é importante. 2 estados dos Estados Unidos, Filadélfia e Pensilvânia, uma juíza já entrou com solicitação para poder receber votos depois dos dias das eleições, caso o Correio não consiga entrar. Já tem pessoas dentro desses estados que não querem isso. Então, ou seja, tem briga, tem volatilidade. Aí eu fiquei pensando, putz, daqui a pouco vai acontecer isso, pode vir volatilidade. Isso está no cenário de vocês, está claro? Aí eu ainda pensei, fora essa loucura toda, o Brasil é um caso diferente, é um caso de um país que está extremamente alavancado, extremamente endividado, que, infelizmente, a gente tem um risco, na minha opinião, probabilidade baixa, mas tem o risco de dar uma guinada populista. Foi por isso que eu tomei essa decisão de colocar esse vídeo. Tá? Quem plotou esse vídeo no Twitter é um cara super importante, é um cara super respeitado. Se eu acertei ou não ter colocado esse vídeo, se eu errei a mão, putz, quem puder me ajudar e botar um feedback, porque eu não vou mais nessa linha. Mas, na maior humildade, a minha intenção aqui foi alertar vocês do momento atual que todo mundo está vivendo, tá? Desculpa, então, é aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, com ou sem vídeo, puder dar um joinha, um like, acionar o sininho para você receber todas as nossas notificações. Quem curtiu esse conteúdo e puder compartilhar nas suas mídias sociais, é aquela sensação, ufa, missão cumprida, afinal de contas, missão da Genial, democratizar a educação financeira. Senhores, tenham todos uma boa noite.
Olá, Motinha. Vou dar um momento aqui, Mota. Eu quero falar mais um pouco, Motinha, o senhor deixa.
Por favor, que eu quero sair vivo hoje. Eu até saindo pela porta dos fundos aqui da Genial.
Cara, Motinha, não se preocupe com isso, cara. Olha toda a nossa história aqui com a gente, com o pessoal. Não, tô brincando. Mas imagina, a gente vai acertar, vai errar, não tem problema. O importante aí é que entre acertos e erros, a gente acerte mais do que é. Enfim, pessoal, fique tranquilo, nós vamos prosseguir aqui. Fica tranquilo, meu amigo, você é muito respeitado e muito admirado por mim, excepcionalmente. Bom, É só responder aqui mais três perguntas, pessoal, que eu vi aqui. O Zé Ricardo perguntando sobre swing trade em relação a Petri 4, Petro Rio, qual que é melhor. Zé Ricardo, deixa aqui o convite para você conhecer a sala ao vivo do nosso analista técnico Igor Gramiani. Ele está todo dia com a gente, das 9 ao meio-dia. Tá? Vou pedir para o Deilson, por gentileza, colocar o link de entrada para a sala dele. Né? É só você digitar o seu nome, e-mail, e aí você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre swing trade, que é uma modalidade de investimento que utiliza da análise técnica. Ele vai conseguir te dar a melhor opção, tá bom? Pergunta do Janderson sobre Hipera, Hipermarcas. Alguma expectativa? Bom, Janderson, olhando aqui os relatórios, né, de algumas casas, né, que mostram e comentam sobre as expectativas em relação ao resultado de Hipera, sim, espera-se, né, um crescimento das receitas, um crescimento dos lucros, mas acho que a principal coisa que o mercado vai olhar é sobre uma normalização das suas vendas. Tá? O que, eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que no início da pandemia, todo mundo, né, foi atrás de comprar remédio para se proteger, para melhorar a sua saúde, enfim. Né? E depois, isso foi acontecendo no primeiro trimestre. No segundo trimestre, a gente teve números assim bem divergentes, tá? Em que as pessoas, ao mesmo tempo, né, que elas já tinham comprado muito remédio, já tinham estocado isso, não, a gente não conseguiu ver uma tendência clara sobre qual é o momento atual em relação, não só à Hipera, né, como farmacêutica, como as outras redes de farmácias. Então, o mercado espera o quê? Como é que se deu essa estabilização, né? Depois desse alvoroço que aconteceu em busca de medicamentos? A demanda se estabilizou, a gente consegue agora precificar quais são os rumos, né, para a demanda de medicamentos, entre outros artigos, tá bom? Então, mais do que a gente ter um bom resultado, eu entendi que o mercado espera um pouquinho mais de previsibilidade, que ele consiga pegar o resultado de pé e falar, olha, a empresa adotou essas medidas, conseguiu economizar aqui, fez investimentos ali, e agora eu consigo ter uma maior previsibilidade depois dessa volatilidade em relação a oferta e demanda pelos seus produtos, tá bom? A gente também tem o Marcelo, que pergunta sobre o resultado de seguradoras. A princípio, Marcelo, eu vejo que o mercado está um pouco mais otimista em relação às seguradoras, espera um resultado positivo, né, crescimento, né, em todas as linhas do balanço, e principalmente acredita-se que por conta das pessoas estarem mais em casa, as pessoas estarem cuidando mais da sua saúde, diminuiu a sinistralidade, ou seja, as pessoas estão evitando de ir ao hospital, né, de utilizar de serviços médicos com medo de se infectar. Né? O lugar mais perigoso para hoje a gente pegar Covid-19, sem sombra de dúvida, é o hospital. Então isso está diminuindo a sinistralidade dessas empresas. Então vamos ver os efeitos disso e também a demanda. Né? Acho que o mercado deve olhar qual foi a demanda por novas pessoas que às vezes não perderam renda, mas que estão aí migrando aí para um atendimento, buscando um atendimento melhor através do serviço de saúde privado. Tá? Acho que esses são os grandes destaques do que o mercado deve olhar em relação aos balanços. Antes de eu encerrar aqui, pessoal, queria fazer um merchanzinho aqui gratuito, tá? Mas que eu acho que é super importante. Daqui a pouquinho, às 6:30 da tarde, no canal da Luciana Seabra, ela vai fazer uma live com o Luiz Stuberg. Tá? Luiz Stuberg é um dos gestores mais respeitados aqui do mercado. Ela vai fazer esse bate-papo com ele hoje, às 6:30 da tarde. Então, terminando aqui a nossa live, pode só buscar lá no Google, né? No YouTube, Luciana Seabra, Luiz Stuberg. Acho que é uma live imperdível para todo mundo acompanhar, tá bom? Motinha, você quer falar mais alguma coisa? Ou podemos encerrar por aqui?
Não, podemos sim. Só vou pedir para o Deilson colocar o autor desse Twitter, que o Mário Anada pediu para saber qual é a fonte. E de novo, pessoal, vou dar um conselho para vocês. O Twitter é um lugar muito importante para você pegar informações sobre o mercado financeiro, tá? Tem muita coisa boa nesse Twitter. O Deilson vai colocar o link, esse cara é muito bom, tá? Então, se puderem acompanhar, vale a pena. Então é isso, senhores. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. César Honorato, eu entendi seu ponto, segue o jogo, relaxa, tá sempre aqui conosco. E segue o jogo, pessoal, segue o jogo. A última coisa que a gente quer aqui é treta, tá? A gente quer realmente contribuir e que o chat também contribua. Tem muita gente boa nesse chat. Muita gente que consegue contribuir. Então, quem puder contribuir, a família Genial agradece. Tenham todos uma excelente noite.
Muito obrigado, Motinha. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Muito obrigado, Deilson, por fazer essa live acontecer. Um abraço a todos. Espero vocês amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Um abraço. Até amanhã.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.